Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Muito mais do que uma mensagem, uma oferta de vida. Capítulo 3. A boa nova da qual derivam todas as outras boas novas do Evangelho de Deus. No capítulo anterior, foi visto que o Evangelho não é somente uma mensagem e nem somente um anúncio teórico, ele é uma efetiva oferta de Deus para todos os seres humanos. E ainda no final do capítulo anterior, foram listadas algumas definições sobre o significado da palavra oferta, destacando em vários dicionários que a oferta referisse a algo que é oferecido de tal forma que também será entregue se a pessoa a quem a oferta é direcionada também se dispuser a receber o que lhe é oferecido. Algumas pessoas, ao lerem o capítulo anterior a este ou ao lerem os dois parágrafos anteriores, podem vir a questionar as citações de que o Evangelho de Deus é uma oferta que entrega aquilo que ele anuncia quando ele é aceito e que o Evangelho não é um anúncio de benefícios aplicados somente ao futuro distante de uma pessoa. Pois na leitura de vários textos das Escrituras que falam do Evangelho de Deus, é claramente perceptível de que há muitas promessas nos próprios escritos sobre o Evangelho que ainda estão por se cumprir. E isto de fato é assim mesmo. Contudo, para que haja uma compreensão mais precisa sobre o comentário de que o Evangelho de Deus é uma oferta que também entrega aquilo que ele anuncia aos que o recebem, pode ser necessária uma observação mais detalhada sobre alguns pontos mais específicos sobre os diversos aspectos que estão associados a este Evangelho. A palavra Evangelho, usada originalmente nos escritos em grego do Novo Testamento, segundo as anotações correlatas aos comentários de Strong, por exemplo, está associada sempre à ideia de boas novas ou à recompensa associada às boas novas, conforme segue. Evangelho. Evangelion. 1. Recompensa por boas notícias. 2. Boas novas. Evangelijo. 1. Trazer boas notícias, anunciar boas novas. Léxico grego de Strong. Conforme já foi explicado anteriormente, o conceito de boas novas não implica em dizer que as boas novas sejam somente palavras e mensagens sem o conteúdo que as respalde e sem o fundamento que dê sustentação e vida a elas. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que as suas palavras estão respaldadas de tudo aquilo que também dá vida às suas palavras. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Apesar do termo Evangelho ter a conotação de múltiplas boas novas, há uma separação muito especial a ser observada nas próprias boas novas do Evangelho de Deus. Entendemos que a compreensão do ponto que estamos apresentando nestes últimos parágrafos é muito importante, ou melhor, é de fundamental importância para um aprofundamento maior sobre o Evangelho de Deus e sobre a vida que há nele. As múltiplas boas novas do Evangelho de Deus são separadas em dois aspectos bem distintos. 1. Uma primeira parte que é constituída de uma única e central boa nova. 2. Uma segunda parte que são as demais boas novas, e que podem ser acessadas como consequência de ter recebido a única e central boa nova do Evangelho. O Evangelho de Deus tem uma boa nova central da qual derivam todas as outras boas novas. Se uma pessoa receber a boa nova central do Evangelho de Deus, a qual já foi disponibilizada aos seres humanos há muitos anos, ela já recebeu tudo o que necessita para a sua vida presente e para a sua vida que se segue após o tempo de vida que lhe resta na Terra, mesmo que ainda não tenha visto o cumprimento de algumas boas novas anunciadas no Evangelho para o futuro. Este tipo de situação ocorre em muitos exemplos da vida comum de muitas pessoas. Por exemplo, se uma pessoa comprou legitimamente uma propriedade ou um bem qualquer, no momento que ela adquiriu o bem, uma boa nova em sua vida, ela já passou a ter o bem mesmo que ainda vá se beneficiar dele no futuro. Se uma pessoa quer adquirir uma fazenda, por exemplo, a primeira boa nova que ela precisa alcançar é o título de propriedade daquele bem. A partir desta primeira boa nova, a pessoa poderá explorar as outras dádivas, ou boas novas, que há nesta fazenda, podendo levar anos para descobrir os muitos aspectos que se encontram nela. A oferta do Evangelho de Deus tem características similares à aquisição de um bem, apesar de que no caso do Evangelho de Deus ele é oferecido não por preço de coisas humanas e materiais, mas pela graça de Deus. Uma vez que uma pessoa recebe a oferta central do Evangelho de Deus e permanece firmada a ela, esta pessoa passa a adentrar na condição de receber as outras partes do Evangelho de Deus. Condição na qual, algumas destas outras porções encontram-se disponíveis de imediato, enquanto outras permanecem reservadas para o futuro. Contudo, se a pessoa não receber a primeira oferta do Evangelho de Deus, ela também não se habilita a receber as demais dádivas, ou boas novas, pertencentes ao mesmo Evangelho. E, por sua vez, a boa nova central de todo o Evangelho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho de Deus, anunciar o Evangelho de Deus, é o mesmo que pregar a Cristo, é o mesmo que anunciar a Cristo e vice-versa. Observemos com atenção os textos a seguir. Atos 5:42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. 1 Coríntios 1:17-24. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, o escriba? Onde, o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 2 Coríntios 4:5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Romanos 10:14. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Depois da vinda do Filho de Deus ao mundo como o Cristo, as pessoas não são chamadas por Deus para crerem numa bela mensagem constituída de sublimes palavras, mas elas são chamadas a crerem na pessoa do Filho de Deus que foi morto, mas que foi ressuscitado e está vivo à direita do Pai Celestial. 1 Timóteo 3:16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Hebreus 1:3-4. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. A boa nova central de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a boa nova de Deus é o próprio Filho de Deus que dá novidade de vida a todos aqueles que nele creem. O poder de Deus para a salvação, chamado de Evangelho de Deus, é Cristo. Cristo é o Evangelho de Deus, Cristo é a boa nova de Deus a toda a humanidade. Vejamos também com muita atenção mais alguns textos a seguir. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Desde o início do anúncio do Evangelho de Deus, a ênfase sempre recaiu sobre o oferecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A boa nova de Deus sempre foi o Filho do seu amor e a vida eterna por meio de um relacionamento com Ele. Lucas 2, 10 até 11. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10, 10. B. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo é a oferta de Deus oferecida por meio do Evangelho e anunciada por meio da pregação do Evangelho. A pregação anuncia o Evangelho. O Evangelho é o oferecimento da oferta. A oferta a ser entregue para quem a quer receber é Cristo. A aceitação da oferta apresentada pelo Evangelho e anunciada pela pregação é o poder de Deus para a salvação, pois a aceitação da oferta é a aceitação de Cristo, o Redentor de todo aquele que crê. Assim, o crer na pregação do Evangelho somente ocorre se uma pessoa crer no Cristo que é oferecido pelo Evangelho de Deus e se uma pessoa receber a Cristo como a dádiva central de Deus concedido a ela. As considerações acima podem ser vistas claramente, por exemplo, também nos textos a seguir. Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. João 1, 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 1 João 5, 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Cristo é a oferta já disponibilizada por Deus para ser aceita por aquele que quer a vida segundo a vontade de Deus. Quem tem o Filho de Deus em sua vida, como diz a Escritura, já tem a vida, não a terá somente no futuro, pois Cristo é a vida de Deus ofertada àqueles que nele creem. Quem tem o Filho de Deus em sua vida já tem a boa nova da qual derivam todas as outras boas novas. Cristo é a boa nova central de Deus que precede todas as outras boas novas também oferecidas pelo Evangelho de Deus. Quem tem o Filho já recebe a vida no presente e também a poderá ter no futuro se tão somente perseverar em permanecer em Cristo. Tudo o que o Evangelho de Deus oferece passa por Cristo. É a partir de Cristo que todas as outras boas novas do Evangelho de Deus podem ser entendidas e acessadas. Colossenses 2, 1 até 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem, em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, 9. Porquanto, nele, em Cristo, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. A doação de Cristo a nós é a prova de que Deus, ao dar seu Filho, já concedeu a plena possibilidade de acesso dos seres humanos ao aspecto mais sublime que Deus tinha para dar a eles. A grande prova da veracidade do Evangelho de Deus já foi realizada por Deus, por meio do seu Filho unigênito. Romanos 5, 8-11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Toda a fundamentação do Evangelho de Deus foi colocada por Deus em Cristo Jesus. Desta forma, qualquer suposto Evangelho de Deus que não tem Cristo no centro do Evangelho não é um genuíno Evangelho de Deus. Sem Cristo não há vida cristã verdadeira. No mundo, há muitas pessoas tentando viver uma vida cristã destituída de Cristo, o que é impossível. Uma pessoa que não tenha Cristo em sua vida pode viver uma vida que tenha aparência de piedade, pode viver uma vida que copia comportamentos cristãos, mas sem Cristo ela jamais poderá viver de fato a vida cristã que Cristo dá a todo aquele que o recebe no coração como a oferta de vida dada por Deus a todo aquele que nele crê. Se as pessoas conhecessem mais do Evangelho de Deus, muitas não insistiriam mais em viver uma vida com nome de cristã, mas que é destituída da própria essência da vida cristã. O Evangelho de Deus jamais apresentou ou cogitou a possibilidade de uma vida cristã fora de Cristo e ausente daquele que é a razão pela qual a vida cristã é chamada de cristã. Uma maior revelação de Deus sobre o Evangelho está ligada a conhecer mais a Cristo. E conhecer mais de Cristo é conhecer mais do Evangelho de Deus. Por meio do Evangelho, Deus oferece a verdadeira paz, a verdadeira justiça, o sólido fundamento, a firme proteção e escudo, mas jamais o cristão deveria dissociar estas e outras boas novas da pessoa de Cristo e do relacionamento com ele, pois Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa justiça, Cristo é o único fundamento sobre o qual Deus quer que edifiquemos a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, ressurreto, vivo e assentado à destra do Pai Celestial, é o refúgio, a firme rocha e a salvação bem presente de Deus para todo aquele que crê no Senhor.